E não esqueça, meu caro ouvinte, que você pode acompanhar essa conversa com o Copelo nas nossas plataformas da CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu, CBN Maringá, no YouTube, Twitter, no Facebook também. E bom dia aos nossos ouvintes do Oeste do Estado, CBN Cascavel, Roberto Benjamin. Bom dia aos nossos ouvintes do Centro-Sul do Estado, meu amigo Ricardo Silveira, por sinal gosta de vinho muito, por sinal. E ao meu amigo Marcelo Copelo. Marcelo, bom dia.
Bom dia, Roberto, Ricardo, Gilson, ouvintes. Tudo bem, gente?
Meu caro, hoje eu queria conversar com você sobre os bastidores, a intimidade de Marcelo Copelo com a taça de vinho. Porque é o seguinte, a gente sabe que você manja muito, que já ouviu você falar com eu várias vezes, você curte muito, sabe muito o que está falando sobre vinho. Mas como é que é a pessoa, que nem você, que gosta do vinho, conhece o vinho? Como é que é a degustação do seu dia a dia?
Olha, eu faço isso profissionalmente, né? Eu provo com bastante frequência. Agora, na pandemia, talvez até mais frequência em casa. Antes eu viajava muito, estava em grandes concursos, agora estou provando mais em casa. Então, como é que é o meu ritual de provas? Eu recebo muitos vinhos em casa para avaliar, tá? Eu faço isso profissionalmente, eu tenho um selinho com a minha nota. Então, as importadoras e produtores me contratam para dar meu parecer a eles, uma espécie de consultoria, digamos. Eu recebo vinhos em casa, os vinhos ficam pelo menos um, dois dias climatizados para se recuperar da viagem, digamos. Eu monto a minha salinha de provas aqui com taças, a taça pode mudar conforme o vinho, e eventualmente eu posso provar em mais de uma taça o mesmo vinho, tá? Para ter uma segunda opinião, digamos. É como se eu fosse um pianista tocando em mais de um piano para ver o som diferente. Eu tenho a mão sempre sacar a rolha, se for espumante, com alicate para tirar a rolha, se a rolha estiver dura, termômetro, guardanapo, álcool gel, água para beber, a temperatura dos vinhos é controlada para provar, eu meço antes, que eu informo a que temperatura eu provei, porque se eu provar o vinho mais frio ou mais quente, o vinho também muda. E costumo provar vários vinhos de uma vez. Eu nunca provo um só, né? Quando eu sento, já que eu arrumei isso tudo, eu provo 10, 20 vinhos, etc., comparando. Geralmente, eu ultimamente tenho me concentrado em provar vinho do mesmo produtor. Então, eu provei, nesse fim de semana, eu provei, na sexta-feira, se não me engano, eu provei Cave Gás, 18 vinhos, a Vinícola Gás. Então, provei lá todos os espumantes secos brancos, depois todos os espumantes rosados, depois provei os vinhos brancos, depois provei os vinhos tintos e no final provei os vinhos doces, tá? Segui essa ordem de paladar, né? Porque vinho doce sempre deixa pro final, tá? Geralmente a gente começa com um tipo e depois vai mudando. Diga, pergunte disso.
Olha só, é o seguinte, vamos pegar um pouco esse teu trabalho. Vamos pegar uma vinícola, te contrata, certo? E você vai experimentar os vinhos dessa vinícola. Você faz a experimentação uma única vez dos vinhos, ou de safra em safra, esse trabalho é uma constante, essa consultoria sua é uma constante para uma determinada vinícola, uma determinada empresa?
É uma constante, eu provo muitos vinhos, agora é impossível provar tudo, viu? Eu provava 6 mil vinhos por ano, agora na pandemia, acho que ano passado eu provei talvez uns 2 mil, porque ainda participei de concursos grandes. Esse ano, se eu continuar em lockdown o ano inteiro, talvez prove mil, que sejam. Mas isso é pouco. A gente tem no Brasil, só no passado entraram no Brasil importados 20 mil rótulos novos, fora o que já estava, né? Então é um retrato do mercado, mas sempre é pouco. Sempre, a gente, por mais que a gente prove, sempre é pouco. E alguns vinhos eu provo todo ano, alguns vinhos eu fico um ano sem provar. Então é possível provar tudo o tempo todo.
Consultorias melhoram vinhos, Marcelo? Quando você pensa, você faz um trabalho, faz uma avaliação do vinho, é encaminhado à empresa, ela pode refazer, tentar melhorar a qualidade, ou aquilo é um selo também do tipo, Marcelo Copelo, tomou, gostou, a coisa é boa?
São as duas coisas, tá? O uso desse trabalho tem dois vieses, digamos. Um é para a equipe técnica, quando eu digo, olha, tem um defeito, ou poderia ser mais assim, mais assado, está com muita madeira, use madeira mais usada e não nova, ou o vinho tá com oxidação, acidez volátil, está com brete, termos técnicos, né? Isso é para a equipe técnica. Ou para marketing, eu dei uma nota boa no vinho, dei meu selo, a equipe de marketing vai divulgar, olha, o Marcelo deu 95 pontos nesse vinho. Então são dois usos, né? Um uso técnico e um uso para marketing. E funcionam bem os dois.
E você participa muito de concursos, tem uma série, já foi jurado em vários concursos, né? Muitos desses vinhos que você prova acabam recebendo indicação de concurso também? Ou seja, aquela história de que você ganha um padrão diferente de vinho com esse tipo de consultoria?
É, sim, os mesmos vinhos que eu provei podem ter sido provados, ou serem depois provados em concursos. Até no meu próprio, eu tenho um concurso de vinho brasileiro. Então pode o mesmo vinho ser provado no meu concurso, que aí é uma equipe de jurados, ou pessoalmente por mim, e podem ter notas diferentes. A minha avaliação pode ser ligeiramente diferente. Muito diferente, não acredito. Mas ligeiramente diferente é possível.
Agora eu vou tirar o sarro. Eu não vou aguentar. Quando eu trabalho, às vezes estou lá, trabalhei a tarde toda, uma parte da noite, estou cansado, eu vou lá na sacada, abro um vinho, vou tomar o meu vinho para relaxar. Certo? Você trabalha tomando vinho. Como é que você relaxa? Tomando outro vinho também, tá vendo?
Pois é, sabe que isso é... Às vezes eu gosto de provar de manhã, tá? As melhores degustações, se eu puder escolher um horário na minha agenda, prefiro de manhã. Depois da minha ginástica, aí 9 da manhã eu estou provando, 10 da manhã. Antes do nosso programa aqui. Hoje, por acaso, eu não provei. Mas ontem de manhã eu provei, por acaso. Amanhã eu devo provar de novo, porque eu estou com vinhos que estão chegando. E sobra muito vinho aberto. Muitas vezes eu não bebo esses vinhos. Os vinhos viram, infelizmente, são descartados, ou viram risoto, etc, etc. E quando eu vou relaxar, geralmente eu busco um vinho diferente do que eu provei, do tipo. Vamos supor que eu passei amanhã provando tintos. Quase sempre eu gosto, na hora de beber e relaxar, quase sempre eu opto por um espumante ou um branco, vinhos mais leves, estou com a boca cansada, entendeu? E às vezes cerveja, às vezes um coquetel, às vezes um suco de laranja, água, sei lá. Mas o que eu menos bebo na hora de relaxar é um vinho tinto, encorpado e jovem. Esses são os que mais cansam. E é o que eu mais bebo profissionalmente.
Para terminar a brincadeira, quando você tira férias, você senta na beira-mar, que você sei que você mora no Rio, num lugar lindo, senta na beira-mar e fala assim, traz uma caipirinha, por favor. E se alguém falar de vinho, eu bato ou não? Você continua tomando vinho?
E olha, as minhas férias eu quase sempre viajo para a região vinícola, porque eu sou, de fato, aficionado.
Então, é apaixonado.
Então eu vou para
você não tem mais conselho, meu amigo.
Não, você tem.
Você não tem mais conselho.
Mas eu tenho tomado cerveja, viu?
É?
É um hábito comum entre profissionais do vinho, enólogos. A gente prova de manhã, a manhã inteira, senta para almoçar, bebe um chope, só para limpar a serpentina e depois almoça com vinho. Então, assim, um copo de cerveja, às vezes, é legal, eu gosto.
Coitado do chope, a serviço do vinho, para limpar a garganta, brincadeira. Marcelo, um abraço, querido, até amanhã.
Um abraço, até amanhã, gente.
E você pode entrar em contato com o Marcelo Copelo, não esqueça, Marcelo Copelo, Copelo com dois L's, pelo Instagram, @MarceloCopelo, ou pelo site dele, marcelocopelo.com. Um abraço aos nossos ouvintes do Oeste, Centro-Sul do Estado, CBN Cascavel, CBN Vale do Iguaçu. Um abraço ao Ricardo Silveira, que é bom de vinho, gosta de vinho.